Na Toyota, vamos mais além na sustentabilidade e preocupação com o ambiente ao volante do novo Toyota CHR. Se esse também é o seu destino, junte-se a nós. Cada escolha conta. E escolher o um novo Toyota CHR é escolher destacar-se. Saiba mais em Toyota.pt.
Do Jornal Público, este é o P24. Hoje, as regras orçamentais de Bruxelas podem condicionar o choque fiscal proposto por Luís Montenegro. Viva! Eu sou Ruben Martins. É certo que em campanha as promessas são muitas e uma das promessas da Aliança Democrática foi a redução dos impostos que os portugueses pagam. Mas será isso possível com as novas regras orçamentais de Bruxelas? E que regras são essas? David Santiago. Viva David, bem-vindo ao P24.
Olá, viva, tudo bem?
David, hoje estamos a falar de regras orçamentais que condicionam aquilo que é o orçamento de Estado dos vários países da União Europeia. Sempre condicionaram, enquanto continuarmos a fazer parte da União Europeia vão condicionar sempre, mas há alterações nestas regras neste ano. E que alterações são essas ao certo, David?
Há novas regras de gestão orçamental no âmbito da moeda única que serão aprovadas, entretanto, elas estão acordadas entre os líderes dos Estados e deverão entrar em vigor a partir de maio, portanto, ou seja, ainda antes das eleições europeias, de haver uma nova composição do Parlamento Europeu e de haver uma nova Comissão, tudo isso. Sendo que ainda não está decidido quando é que elas, ou melhor, elas entrarão em vigor este ano com efeitos para os próximos exercícios orçamentais, ou seja, para 2025. Mas aquilo que nós apurámos aqui no Público não está ainda totalmente decidido se haverá alguma questão que possa ser retroativa, ou seja, que tenha uma aplicabilidade ainda para aquilo que está em execução este ano no que diz respeito às contas públicas dos vários países da zona euro. Ainda assim, não é nada perspectivável que isso aconteça. Ora, estas novas regras aqui, eu diria, e até porque também estou longe de ser um especialista, as novas regras, há aqui uma grande mudança que é sobretudo esta. A partir de agora, com estas novas regras, há sobretudo um grande indicador, um indicador-chave que passa a ser o indicador da despesa primária líquida. Passa a ser este o indicador, digamos assim, que os países têm que olhar com maior atenção no âmbito dos seus exercícios orçamentais e já não tanto a questão do déficit, a questão da dívida. Obviamente que esses critérios de Maastricht, aquilo que se fala constantemente da questão do limite de 3% do PIB para o déficit ou de 60% para a dívida, são critérios que vão continuar a ser tidos em conta, mas no âmbito da avaliação que a Comissão Europeia faz das várias propostas orçamentais, já não serão estes os critérios base, será sim a questão da tal evolução da despesa, sendo que haverá sempre com a tal preocupação de essa evolução permitir que haja uma convergência ou uma trajetória, melhor dizendo, compatível com esses objetivos do déficit e da dívida, ou seja, da redução do déficit, no fundo, uma ideia de sustentabilidade das contas públicas. E, portanto, só mesmo para terminar esta parte, no que diz respeito a esta nova regra, este novo indicador, há aqui, no fundo, um limite anual de variação anual da despesa primária. É uma questão muito específica, mas será no fundo este limite que depois, e o que é que muda também aqui, é que os Estados vão passar, até aqui as regras eram aplicadas de forma igual para todos os Estados-membros da moeda única. A partir de agora, este limite será definido tendo em conta uma negociação país a país, ou seja, a Comissão Europeia negocia país a país aquele que será o quadro que, nesse caso, esse país terá que cumprir. E, portanto, há aqui uma maior adaptabilidade às características próprias de cada país e, em função da dívida, do déficit desse país, do déficit existir, ou seja, neste caso, ou equilíbrio orçamental ou não que exista, será em função disso que a Comissão Europeia e o Estado-membro irão definir em conjunto um quadro para, digamos assim, um quadro norteador daquilo que será o exercício das contas públicas.
Já vamos perceber a margem que terá o governo de Luís Montenegro para negociar em Bruxelas um orçamento mais favorável para o país, mas o que eu te pergunto, David, é, nós tivemos um programa eleitoral a sufrágio da Aliança Democrática, que foi o mais votado, e que prometia, de certa forma, um choque fiscal com redução dos impostos a pagar pelos portugueses e também uma melhor distribuição de apoios sociais, ou seja, teríamos também um aumento na despesa nessa área. A minha pergunta é até que ponto é que isto é compatível com estas novas regras de Bruxelas?
Neste momento, pronto, é impossível dizer neste momento se é ou não compatível porque não está definido o teto. No fundo, haverá um teto máximo para a despesa de cada país e não está definido, será definido a posteriori e, portanto, só depois é que se perceberá. Dos elementos que nós já conhecemos e não entrando em tecnicalidades, há aqui uma possibilidade muito grande de... tendo em conta aquilo que são as perspectivas do que seja o tal teto de evolução da despesa e aquilo que está presente no programa da AD e que, no fundo, em termos muito resumidos, implica um importante corte de impostos e, ao mesmo tempo, também um reforço da despesa no âmbito de, por exemplo, de apoios sociais, como a questão de equiparar, de colocar numa base mínima o complemento social para idosos no patamar daquele que é atualmente o salário mínimo no nacional de 820 euros. Ou seja, essa medida e outras que surjam, a questão dos professores, a questão dos... que pode até ser já resolvida em 2024 com um retificativo e já não entrar nestas contas, porventura, mas, ou seja, há aqui uma série de incógnitas, seja como for. O corte de impostos, e estamos a falar do corte de impostos, pois ao mesmo tempo diz, mas isso não implica num limite de despesa. Implica, porquê? Porque havendo perda de receita, significa que vai ser contabilizado, em termos contabilísticos, como um aumento da despesa. Ou seja, uma diminuição da receita, mas que é inscrita como aumento da despesa. Nesse sentido, e tendo em conta que é um corte importante nos primeiros 2 anos, em termos de reforma fiscal, do programa da AD, isso aliado a outras medidas que estão em perspectiva, há aqui uma possibilidade forte, de facto, de furar aquele que venha a ser o limite. É verdade que estamos aqui a falar em algum domínio especulativo, uma vez que não sabemos qual é o limite. Por outro lado, devemos ter em conta que os dados que são já conhecidos, e quem ler a notícia que hoje publicamos no Público perceberá que, tendo em conta o que se perspectiva, é de facto grande a possibilidade de furar esse tal limite, mas tudo dependerá da negociação que terá que ser feita depois, país a país, neste caso de Portugal, do novo governo, do futuro governo, com a próxima comissão, quer dizer, ainda com esta Comissão Europeia, mas que provavelmente já será concretizado já com a próxima Comissão Europeia, não é?
A questão é, e como estávamos a referir há pouco, neste momento Portugal é visto como um bom aluno em Bruxelas, teve um superávit no ano passado, 2023, portanto fica com mais margem negocial, é isto, David?
Eu diria que o ponto de partida para Portugal, para esta negociação, é favorável no sentido em que houve uma trajetória importante de descida da dívida pública que já baixou dos 100% do produto e ao mesmo tempo, obviamente que uma coisa está ligada à outra, houve também aqui um equilíbrio orçamental com saldos orçamentais positivos, como o tal superávit que falavas agora, e portanto esse tal ponto de partida para estas novas regras e para a negociação daquilo que será o orçamento proposto para 2025 pela AD, que será proposto à Comissão, esse é um ponto favorável, porque Portugal pode jogar com essa ideia de que é um país que está a cumprir as regras, que tem caminhado de uma forma sustentada no sentido do equilíbrio das contas públicas, e isso é claramente um ponto favorável. Ainda assim, nós sabemos que negociar com Bruxelas nunca é
fácil.
Uma tarefa garantida à partida, ou seja, é sempre difícil negociar. Estas regras, a própria Alemanha impôs algumas regras, como por exemplo no caso de países com dívida acima de 90%, como é o caso de Portugal, 90% do PIB, ter que descer pelo menos um ponto percentual a dívida pública. Portugal tem conseguido isso, tem conseguido descidas até significativamente acima disso. No entanto, não quer dizer que não haja aqui dificuldades na negociação, até porque...
Internamente a situação não será fácil.
Não, mas ainda em Bruxelas, deixa-me só terminar dizendo isto, é que ainda por cima a tal conjugação, ao mesmo tempo, de um importante corte de impostos com medidas que também têm importantes aumentos de despesa e com a perspectiva de furarem os tais tetos que vão ser definidos, ou o teto que será definido para Portugal, por mais que haja um equilíbrio orçamental, será uma negociação difícil, porque será aqui uma conjugação de medidas que poderá pôr em causa o cumprimento dessa nova regra e, ao mesmo tempo, o espírito que se pretende de continuação da trajetória de consolidação das contas públicas. Ora, Essa é uma dificuldade que existirá, que dependerá depois também dos equilíbrios políticos ao nível da União Europeia, como é que será formada a nova Comissão Europeia, quem estará à frente dela, isso veremos mais à frente, não vamos continuar especular, no domínio da especulação. Mas em Portugal, dentro de portas, já sabemos que também a tarefa não será fácil, porque... estamos a falar de uma maioria relativa que é muito estreita, a da AD. Nós sabemos também que o orçamento não chega, a abstenção, por exemplo, do Chega ou do PS, ou seja, é preciso que, se o PS não votar a favor, o Chega tem que votar a favor do orçamento.
E, portanto, ao contrário, sim.
Ou ao contrário, sim, mas o PS já sabe que muito dificilmente ou é quase impossível votar a favor de um orçamento ordinário. O Pedro Nuno Santos já disse que está disponível para aprovar o orçamento retificativo, que é para este ano, que se cinja matérias muito específicas de valorização salarial de determinadas carreiras, são 3 ou 4 carreiras da função pública, mas... O Chega tem tido um discurso muito errático, como noutras matérias, aliás, mas neste caso em concreto, dizendo que tanto exige um acordo de governo como um acordo parlamentar, como para o orçamento exige isto ou aquilo. A verdade é que, se olharmos e se atendermos àquilo que foi a última coisa que disse o presidente do Chega, André Ventura, o Chega exige negociar diretamente o orçamento com a AD. Até agora, Luís Montenegro, que disse não é não a um acordo parlamentar e a um acordo de governo com o Chega, nunca disse se está disponível para fazer depender, digamos assim, a viabilização do Orçamento de Estado de uma negociação direta com o Chega. Diz que quer dialogar com todos, portanto, que vai dialogar com todos os partidos e nesse sentido inclui o Chega, obviamente. Mas uma coisa é negociar com todos ou negociar medida a medida no Parlamento esporadicamente, à medida que elas surgirem mais à esquerda, mais à direita, em função daquilo que faz mais sentido, tendo em conta o espírito, se quisermos, da política em causa. Outra coisa é um orçamento do Estado que exige uma negociação muito mais abrangente, muito mais difícil, e nesse sentido aquilo que podemos esperar é que o governo da AD terá claramente uma tarefa muito difícil, não só na frente europeia, como também na frente nacional, no que diz respeito à aprovação do orçamento do próximo ano, sobretudo porque aquilo que se tem dito é que as novas regras europeias são muito mais flexíveis. E isto parte, sobretudo, da ideia de que há uma negociação caso a caso e, portanto, há planos de ajustamento orientados, ou melhor, adequados ao perfil de cada país. Isso é um facto. Mas, por outro lado, há medidas que continuam a existir, ou há regras que continuam a existir. Há esta nova regra que passa a ser o indicador-chave que... E impõe um teto máximo à despesa e, tendo em conta aquilo que está previsto na proposta da AD, há claramente aqui um sério risco de haver alguma tensão, pelo menos, na negociação. E estou a ser minimalista, veremos depois o que é que acontece, mas há pelo menos aqui um risco de foco de ser reaberto, um foco de tensão no que diz respeito à aprovação de um orçamento. Nós podemos lembrar que em 2016, o primeiro orçamento do primeiro governo da geringonça, de António Costa, bateu também na trave, teve que ser reajustado, houve muitas dúvidas de Bruxelas. Veremos se agora também, e também falamos na altura, falava-se na geringonça o termo, porque se achou que era uma solução governativa precária e instável, acabou por se revelar menos instável, pelo menos, do que se chegou a antever. Neste caso, temos também claramente uma solução de governo que não assegura, não dá garantias de estabilidade governativa a médio e longo prazo, isso parece-me evidente, e ao mesmo tempo temos também um conjunto de propostas ou um programa eleitoral que não estou a dizer que não é concretizável, mas que as novas regras europeias continuam a dificultar a margem de manobra de gestão orçamental dos países. E nesse sentido, acho que há aqui claramente um foco de tensão no horizonte, tanto para o governo da AD, no plano nacional, como no plano europeu.
Muito obrigado, David. E hoje temos também disponível para ouvir o podcast Diplomatas, o podcast de análise da política internacional do Público, com a nossa Teresa de Sousa. Vale muito a pena passar por lá, público.pt/podcast. São muitos. E contamos consigo todos os dias. Eu sou o Ruben Martins, David Santiago, aqui comigo. Música original de Ana Marques Maia. P24 está de regresso na segunda-feira. Até lá, tenha um bom dia e um bom fim de semana.
O público fica no ouvido.